Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Sessão ordinária do dia 16 de agosto de 2023. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. Expediente do Executivo. Ofício 106. Peço a leitura.
Arroio do Meio, 14 de agosto de 2023. Ofício número 106. Assunto. Encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, caminho os projetos de lei abaixo selecionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 072, de 11 de agosto de 2023, abre sessão ao artigo 9º, inciso 1º e a linha B da Lei Municipal número 2491, de 28 de dezembro de 2006, parcelamento de solo urbano e da outras providências. Projeto de lei número 073 altera dispositivos da lei municipal número 18/1980 e da outras providências. Projeto de lei número 074 autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Associação de Pais e Amigos da Escola Comunitária de Educação Infantil Trenzinho da Alegria. Projeto de lei número 075 autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no montante de R$ 853.448,62 de recursos e outras providências. Projeto de lei de número 76 autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais no montante de R$ 351.100, indica recursos a outras providências. Solicitamos votação em regime de urgência do projeto 75, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Danilo José Brux, prefeito municipal.
Peço a leitura do ofício 108 de 2023.
Ofício 108. Encaminhamento de mensagem retificativa. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho mensagem retificativa abaixo relacionada. Mensagem retificativa ao projeto de lei número 066 de 31 de julho de 2023. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Danilo José Brux, prefeito municipal.
Do Legislativo, pedido de informações da bancada do MDB. Peço a leitura e votação.
A bancada do MDB respeitosamente requerer seja ouvido o plenário da casa e, mediante parecer favorável do mesmo, encaminhar ao Executivo as seguintes solicitações. Que o Poder Executivo encaminhe a esta casa. Se o município dispõe de rastreamento eletrônico instalados nos veículos públicos. Em sendo afirmativa a resposta, que sejam esclarecidas as demais indicações abaixo. Qual a empresa presta esse serviço? O sistema de rastreamento utiliza a via satélite ou via radiofrequência? Se toda a frota dispõe de rastreamento? Quais os veículos, máquinas e caminhões rastreados com placa e número de patrimônio com o respectivo nome de seu usual condutor? Quais as vantagens à municipalidade com este rastreamento? Em não estando toda a frota rastreada, o que justifica a contratação do serviço para apenas parte da frota? Qual crédito utilizado para a verificação de quais veículos, máquinas ou caminhões serão ou não rastreados? Quais os veículos, máquinas e caminhões que não dispõem de sistema de rastreamento? Quem são os usuais condutores destes veículos, máquinas e caminhões não rastreados? A resposta deverá ser entregue dentro do prazo previsto em lei. Termos que pede deferimento, bancada do MDB.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O pedido está aprovado. Pedido de licença da vereadora Alessandra. Peço a leitura.
Alessandra Brut, vereadora em exercício, adiante firmado, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 27, terceiro do regimento interno desta casa, por período de 30 dias, a contar de 1º de setembro corrente.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O pedido está aprovado. Requerimento do vereador Marcelo. Peço a leitura.
Marcelo Schneider, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal providencie a colocação de brita e, se possível, passar o rolo para compactar o material para maior preservação na rua Arnoldo Guerra, no bairro Dom Pedro II, sendo que já tem protocolo faz tempo. Que a administração municipal estenda o curso de língua alemã para todos os alunos do município, inclusive os que frequentam colégios particulares.
Pequeno expediente, 2 minutos sobre matéria lida. Vereador Marcelo.
Sobre os meus dois pedidos, só uma colocação do primeiro, que é a preservação da rua Arnoldo Guerra, né, do bairro Dom Pedro II, que faz tempo que estão pedindo, tem dois protocolos na casa já. Se a secretaria pudesse atender, a gente agradece. E do curso de línguas alemãs, já me procuraram da outra vez, quando queriam fazer uma parceria com o município aqui, não foi feito, com o Colégio Alberto Torres e um instituto da Alemanha, uma pena que não foi feito, mas ainda eles ficam me pedindo por que só os colégios da área municipal têm direito a aulas de língua alemã. Acho que as escolas de particular também poderiam ter, sendo que nós temos o convênio com Boppart. Temos muita gente do interior que gostaria ainda que seus filhos aprendessem a falar alemão. Então, eu acho que é importante isso, manter nossa cultura. Isso faz parte do nosso cotidiano. Seria isso, presidente.
Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretário Paulino, jurídico Girelli, nossa imprensa, demais pessoas que se fazem presentes nessa casa hoje. Meu primeiro assunto que eu trago hoje é sobre a rodovia Ernesto Dalpian, VRS 811, que faz um mês atrás que foi prometido que se iam retornar as obras, e aquela comunidade continua sofrendo com o que está acontecendo lá. Fim de semana, Dia dos Pais, a gente acaba se reunindo, parte Travesseiro, parte Arroio do Meio, linha Cairu lá, e daí as cobranças acabam sendo muito grandes. Sendo que o Paulo, na outra sessão, trouxe aqui que a Prefeitura de Travesseiro acabou fazendo uma parceria junto com uma saibreira, e por causa disso que a obra lá andou. Não consigo entender como aqui no nosso município se faz parceria para tudo e não se fez parceria com a Compa Sul junto com uma saibreira para que a nossa parte também andasse. É inadmissível pessoas que vão trabalhar na fábrica, lá em Forqueta, pessoas que vêm para o centro, que passam 4 vezes, 6 vezes por dia, tem que andar numa estrada daquele jeito. Mas ainda bem, ontem a RBS estava lá. Acredito eu que vão fazer alguma reportagem também para que o governo do estado, ou se não, o município pelo menos tem que dar condições de traficabilidade. Hoje não tem automóvel nem carroça que fica inteiro, quem tem que passar lá 2, 4, 6 vezes por dia. Isso são buracos, valetas, pedras para fora. Quando chove, é quase uma lagoa. E simplesmente nada é feito. Então, como todas as outras estradas, esta aí também merece, em especial, mais atenção. Conclamo que todos os vereadores aqui, com suas bases, com suas forças, façam a sua parte também para que isso aconteça. Porque a comunidade da Forqueta e quem passa lá para ir para trabalhar em Travesseiro, ou que vem de Travesseiro para vir trabalhar em Arroio do Meio, não merece o que está acontecendo. Está na hora de tomar providências. Meu segundo assunto que eu trago, outra vez eu vou pedir, eu quero até devolver esse camalhaço aqui para o presidente, que é aquele pedido de informações que nos foi entregue, com supostos apontamentos errados. Gostaria que os meus colegas vereadores da situação levassem isso ao gabinete do prefeito, corrigissem esses apontamentos errados e nos entregassem eles certos até a próxima sessão. Comunidade nos cobra, se não tem apontamentos errados nos impostos deles também, IPTU, ISS, que eles pagam. Porque senão, nós vamos falar sobre várias coisas que tem aqui, na outra sessão, e eu vou apontar e vai estar errado. Como é que fica isto perante a comunidade? Acho eu que é o mínimo que o executivo tem que fazer, pedir de volta esse pedido de informações e nos entregar ele corretamente para que possamos entregar à comunidade as informações certas. Então, eu peço a colaboração dos colegas vereadores da situação, que façam isso, que façam essa ponte, para que nós possamos passar as informações corretas para a nossa comunidade. Seria isto, presidente.
Passo a palavra para o vereador Vanderlei por 10 minutos.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídicos, Paulinho, pessoas que nos assistem, imprensa, enfim. Falar um pouco, né, presidente, da nossa ida a Porto Alegre, eu acho que até cumprimentar o presidente da Câmara, que intermediou uma audiência com a EGR, com o presidente Luiz Fernando, e dizer assim da satisfação que nós tivemos nesse atendimento, né? Estava lá também o engenheiro, o deputado, enfim, de trazer uma melhoria para a nossa área 130, principalmente ali no, na entrada da Helmut Kuhn. Então, fomos muito bem atendidos e de imediato foi visualizado aquele local com a tecnologia. Também citar aqui o nosso jurídico que nos acompanhou, né? Importante isso também, ficar bem por dentro das coisas e mais uma testemunha do nosso pleito e enfim também da positividade da parte da EGR de trazer essa melhoria imediata. Um local muito perigoso e muito movimentado, muitas mortes já tivemos. Então, ao menos, uma tarefa rápida para amenizar o perigo nesse local e também vai melhorar muito na traficabilidade. Então, isso é muito positivo a gente conseguir participar desses trabalhos. Então, o presidente está de parabéns, conseguiu essa audiência. E também o vereador Paulo, que esteve com a gente. Ele também, não sei se vai se manifestar, mas a gente na volta comentou assim do afego que tinha, né? Do atendimento e da tecnologia, né? E tendo, sabendo de como esse local se trabalha e ter logo uma solução rápida ali, né, com a experiência que eles têm. Também quero dizer para os colegas e a comunidade que a gente aproveitou a viagem, já que estivemos em Porto Alegre, e fomos visitar o gabinete do Salmo Dias Oliveira. Hoje ele está no governo, no governo Leite, né, ele tem um gabinete que ele trata assuntos aos municípios. Então, ele é dos progressistas, né? Mas ele atende todos os partidos, é um gabinete para os municípios. Então, se os senhores tiverem alguma demanda, né, ele é uma ferramenta muito boa, então ele não tem recursos para trabalhar diretamente em resolver as questões. Mas ele recebe, ele intermedia, ele ajuda a abrir caminhos. Então, a gente teve também a primeira vez que se iniciou esse novo governo, então digo para vocês que percebemos também, né, Paulo, que para nós, vereadores, muitas vezes chegar diretamente nos secretários do Estado, chegar no governador, no vice-governador, não é tão fácil. Então a gente precisa entrar pelas portas laterais e ter acesso a esses gabinetes terceirizados que nos dão uma certa abertura para levar situações do nosso município. Também na sequência, assim, dizer da satisfação que a gente teve de participar do baile da terceira idade na Barra do Forqueta. A Alessandra esteve lá, não sei se teve mais alguém que eu me lembro, né? O Paulo e mais alguns. Enfim, assim a gente perceber, né? Também cumprimentar o pessoal do município que ajuda a atender, né? Muito, muito bem, assim, o atendimento, tudo. Mas a gente percebe, assim, que voltou aquela euforia da terceira idade, aqueles encontros.
Permite uma parte, vereador?
Claro, claro.
Assim, naquele momento lá, eu achei muito interessante, né? Porque é tanta gente, eu já disse isso várias vezes aqui, que as pessoas se preparam, esses idosos, meu Deus do céu, como eles gostam desse momento de encontro. É uma coisa maravilhosa para eles, né? Imagine a gente vindo de Bengala, de andador. Tinha gente lá, com certeza, né? De andador. A gente viu, observou, né? Teve que tu levanta, esse pessoal até não consegue mais levantar por conta, né? Mas é uma alegria muito grande. E para mim, a surpresa, uma outra coisa que deram um jeito, chegou um grupo de idosos de Santa Cruz do Sul, de em torno de 50 pessoas, aí pelas 10 horas. E eles queriam almoçar. E já almoçou 50 pessoas, não são uma ou duas. E graças a Deus a diretoria ali da Barra do Forqueta conseguiu resolver e atendeu eles, cobrou um pouco, fizeram nada mais do que a obrigação de cobrar, porque não estava no programa, né? Mas cobraram deles, mas eles ficaram com certeza muito contentes porque foram atendidos. Vieram, já saíram de casa cedo, 8h30, e chegaram ali 10 e pouco, estavam ali para almoçar também, mas ninguém sabia. Então, realmente esse é o encontro dos idosos, isso é maravilhoso, isso nem nas origens desse povo italiano, alemão, não existe uma coisa maravilhosa que perdura durante muitos anos. Obrigado.
Não, só concluindo, na verdade eu quero dizer com isso, é que assim, eu acho que esses movimentos, assim como tem os jovens, tem os seus lazeres, onde se encontram e desenvolvem, enfim, coisas que trazem lazer, que trazem saúde, e para os idosos isso é saúde, né, gente? Isso é custo baixo. Imagina assim, o ingresso a R$10, enfim, e parte do município costeia e os que vêm depois, enfim. Eu digo isso porque lá daqui um pouco eu vi um cidadão passar que era meu colega de leiteiro lá da Parmalat, há muitos anos não tinha visto. Então, eu consegui encontrar uma pessoa ali que nunca mais tinha visto, reconheci, conversamos. Então, imagina os idosos assim, eles não têm outras formas tão mais fáceis de se reencontrar, de conversar um pouco, de dançar e de liberar um pouco. Então, assim, está de parabéns o município que ajuda, que intermedia. E quem participa também de outras cidades, eu acho que esse envolvimento com os idosos, de criar esses dias de integração com bailes, é fantástico. Eu acho muito positivo e também quero registrar que eu estive lá com a minha mãe, que vai completar nesse final de semana 80 anos. Então a gente almoçou junto, ela também participou ali. E a gente percebe assim que às vezes, não sei se vou, não vou, vai, sim. E quando teve lá, não cansou de ver outras pessoas e, Dona Líria também veio, mas que bom. E daí já veio outra. Então ela teve a satisfação assim de reencontrar muitas pessoas. Por isso que eu falo de experiência própria, né, gente? Obrigado, presidente Eraisto.
Passo a palavra para o vereador Paulo Baques por 10 minutos.
Senhor presidente, mesa, jurídico, Paulinho, colegas vereadores, a imprensa, demais pessoas que nos assistem e ao público em geral, enfim, né? Vários assuntos de novo são abordados, que a casa aborda e que são interessantes para a nossa comunidade. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o presidente, né, por ter proporcionado e propiciado esse momento, então, ontem em Porto Alegre. Eu acho que é um encontro muito salutar e com solução, né? No momento que tem solução, até tive a oportunidade de colocar isso lá, que o poder público muitas vezes é condenado por não achar solução, e a demora é muito grande. Então vai se achar um momento paliativo para o trevo da Helmut Kuhn, ali na saída, né? Mas eu acho que vai, em boa parte, solucionar o problema até que se tenha uma decisão lá para frente com relação à RS-130. Parabéns, porque eu acho que fomos bem recebidos, bem atendidos, com solução. A tecnologia hoje é uma coisa interessante. Me lembro quando o prefeito, em 94, tu não tinha nada em mãos do que se tem hoje. Quer dizer, se aponta, o presidente levou um ofício lá, se aponta o lugar, vem o engenheiro, te bota na tela o lugar onde tu estás falando. Que coisa extraordinária isso, né? A tecnologia é algo extraordinário. Também foi levantada aquela questão das laterais da ponte, ali do Arroio Grande, né, que estão caídas ali, que se corre o risco de passar por baixo para cair outro resto, né? Então, que coisa linda, parabéns. Eu volto a falar, e normalmente quem nessa casa está o vereador Rocha e fala da agricultura, eu não posso me contentar com uma situação, volta a questão do leite de novo. Né, volto a essa questão. Enfim, depois que se levantou, que começaram a levantar assuntos aqui nessa casa, enfim, em outras câmaras de vereadores, enfim, a FETAG se mexeu, marcaram um encontro lá, e esse encontro aconteceu agora com o vice-presidente em exercício lá em Brasília. Mas, para mim, não é uma situação que achar uma solução para a questão do leite. Olha o que se saiu de lá, eu não sei como é que esse pessoal concorda com algumas situações e não bate o pé e bate na mesa para fazer a defesa do agricultor. Que solução se encontrou lá para a questão do leite? De fazer a taxação de países que não são do Mercosul. Então, se não são do Mercosul, não interessa nada para o Rio Grande, para o país daqui de baixo. Quem é do Mercosul? Argentina, Paraguai, Uruguai, todos fazem parte do Mercosul, e esses não foram taxados. Outros que provavelmente não forneçam índices nenhum para o Brasil. Quem realmente fornece, quem deveria ser taxado, são os países do Mercosul. Argentina, Uruguai, enfim, eu não sei o que existe por trás disso e até quando isso vai perdurar. Eu acho que tem que quebrar tudo mesmo. Os agricultores realmente têm que parar de produzir, porque desse jeito não acontece nada e as pessoas vão cada vez mais se decepcionando com essa questão do leite, vão parar de produzir, né? Conversei de novo com o produtor de Rui Barbosa, né, no domingo passado. Poxa vida, né? Eles ganham hoje muito, já falei isso nessa casa, bem menos do que no ano passado ganhava nessa época, né? Eu não sei de onde vem, eu vou pesquisar ainda para ver quem fez essa, quem resolveu essa situação, quem assinou esse contrato, em que governo foi isso, porque eu vou condenar veementemente, seja governo A, B ou C, governo brasileiro no caso, que orientou, decidiu ou caminhou para essa situação de fazer essa abertura para esses países poderem ceder o seu leite para o Brasil. Ou seja, um leite muito mais barato e por isso nosso produtor está aqui penando, né? Então é uma situação muito delicada. Quero falar do projeto de lei que hoje nós vamos votar aqui, provavelmente vai ser transformado em lei, o projeto 75, que autoriza o executivo a abrir crédito especial de R$ 853 mil. É um projeto que basicamente será destinado, eu até questionei, eu questiono isso, né, por que que o município tem que fazer essa intermediação e por que que não pode ser mandado diretamente para o órgão onde o funcionário atua. Cumprimentar esse pessoal técnico, enfermeiros da saúde, né, que o governo federal então repassou, vai repassar agora, está marcado para o dia 21, o repasse desses valores para que possam ser acobertados esses valores que os técnicos e enfermeiros recebem. E são os técnicos e enfermeiros do nosso hospital, né? E eu acho que não precisaria o município, claro que agora o município sendo acionado, fazendo essa intermediação, e o que poderá acontecer no ano que vem, quando esses recursos eventualmente podem não entrar, né? Então, essas são situações assim que toda vez o município é chamado, assim como em outras situações, quer dizer, se não houver um aporte de recursos, e eu cito assim a questão dos idosos que tem o lar do idoso, que o município está abraçando cada vez mais, a questão de crianças que o município está, cada vez mais tem crianças que estão sendo atendidas por professores particulares, assim, que tem que fazer esse atendimento. Não é condenar, não, eu acho que tem que ter esse atendimento, mas tem que chegar recursos a nível federal, porque daqui a pouco o município vira um saco de pancada e tem que atender tudo, de A até Z, e resolve, o município tem que resolver. Eu acho que não pode ser assim, porque o grande pacote de recursos, para onde ele vai? Para onde vão os impostos que são colhidos, que são recolhidos no município? Boa parte vai para o governo federal e para o governo estadual, né? Então, isso não pode continuar desse jeito, sob pena dos 497 municípios do Rio Grande ou 5 mil municípios do país quebrarem bem ligeiro, né? Não tem como o município resolver a situação de tudo. Resolve sim, mas tem que haver um aporte de recursos por parte dos governos. Senão, daqui a pouco, não sei se nós vamos achar gente que vai querer comandar os municípios ainda. Né, vão ficar na vida particular e vão resolver as suas situações particulares, ao invés de se apresentarem como potenciais, como eventuais candidatos a prefeito, a vice-prefeito, a vereador. Enfim, essas são situações que têm que ser analisadas. Eu quero, então, me referir a esse projeto e já dizer que o meu voto é totalmente favorável a isso, para que realmente essas pessoas, técnicos e enfermeiros, se vocês vão olhar o salário, mesmo com esse aporte de recursos, eles ainda vão ter um salário que, para mim, não é condizente com aquilo que eles fazem, com aquilo que eles produzem. Eu acho que eles fazem muito mais do que o valor que eles vão receber por mês aí. Então, totalmente a favor desse projeto. Quero me referir também aos nossos trevos, que estão bonitos, cumprimentar o arquiteto Adalberto. Eu condenei muitas vezes aqui, mas me refiro ao nosso trevo de acesso, está muito lindo. E os outros menores também. Acho até que o trevo da Helmut Kuhn ali vai ter que ser modificado um pouco em função dessa nova situação. Porque eles vão usar parte das floreiras lá que existe para fazer o alargamento, né, presidente? Para fazer um alargamento pequeno, mas tem que ser feito para corrigir aquelas falhas lá existentes. Então, cumprimentar quem cuida agora, essas mulheres que cuidam, quem fazem a limpeza do trevo, que coisa linda, como está bonito esse trevo. Também da área de lazer do Monte Belo, né? Hoje o pessoal trabalhou lá e eu acho que lá realmente precisa agora... Agora está molhado lá, a gente sabe que o próprio, né, César estava lá hoje, né, é úmido lá, é ruim de trabalhar, mas já vai muito tempo e o pessoal tem que agir. Eu acho que tem que fazer o aterramento do campo para que eles possam assentar as leivas que lá existem. Cumprimentar então o pessoal pela sequência dos trabalhos que devem acontecer nos próximos dias. Obrigado, presidente.
Passo a palavra para o vereador César por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Como de costume, nós vereadores trouxemos anseios da nossa comunidade para essa Câmara de Vereadores. Hoje eu vou falar um pouquinho de protocolos, vários protocolos que os munícipes fazem, e que normalmente alguns estão demorando bastante. Tem um protocolo referente a uma roçada no bairro São José desde março, quando estava no final do verão. Eu até fui visitar o lugar, já tinha 1 metro de inso. Agora já estamos chegando no próximo verão e ainda não foi feita essa roçada. Peço, acho que uma atenção muito especial isso aí, para evitar problemas de saúde aos moradores, a estética fica melhor quando a roçada é feita de acordo. Outro protocolo que eu trago é do dia 19 de dezembro de 2022. Solicitação de uma cancha de vôlei de areia na área de lazer da Rua Barbosa, ao lado do posto de saúde. Uma área pública. Semana passada estive conversando com os moradores. Fui falar com o coordenador do Secretaria de Esportes, coordenadoria, o Matheus, que se comprometeu a se empenhar, mas a gente sabe que isso parte da administração. Hoje, inclusive, como o colega Paulo Baques estava falando, nós estivemos trabalhando na área de lazer da Bela Vista ali, já foi feito inúmeras intervenções por parte da prefeitura com máquinas. Nesse sentido, presta uma atenção especial a essa solicitação. Hoje o vôlei está num crescimento muito grande dentro do nosso município e uma área de uma cancha de vôlei seria muito fácil de fazer lá. O local permite duas, três horas de máquina para fazer, duas, três cargas de areia, a rede de vôlei, um cercamento, fica tudo ok para a comunidade, inclusive vários moradores queriam vir hoje, só que toda essa gurizada que joga o vôlei lá, estuda de noite. Que bom que estão estudando, trabalhem durante o dia. E do mesmo jeito que eu já pedi a cancha de areia para o vôlei no bairro Bela Vista. Acho que nós temos que cuidar das nossas áreas verdes, principalmente nos bairros, para essas pessoas, as crianças, ficarem dentro dos seus bairros. Porque quando estão na rua, estão sempre correndo alguma insegurança com autos, né? Acidentes, vários acidentes que acontecem. Continuando, fui procurado por vários moradores e pessoas que trabalham nas empresas próximas da rua Arthur José Schroeder. Sei que vários vereadores aqui já fizeram requerimentos para a calçada de passeio nessa rua. Eu volto a pedir com urgência, quanto antes possível, que se faça uma intervenção para se definir esta calçada o mais urgente possível. Antes que aconteça mais acidentes, temos muitas empresas localizadas nessa rua, na continuação da rua, que pessoas que usam um grande tráfego de caminhões também. E por último, quero falar um pouco a respeito do pedido de informações do MDB. Vários colegas, funcionários públicos me procuraram a respeito dessa questão dos rastreadores. Segundo eles, algumas máquinas são não, e caminhões, veículos não são rastreados. Pediram informações. E ao mesmo tempo, nós temos máquinas, caminhões, veículos parados, que não estão sendo usados no momento. Aqueles dias até foi feito um leilão, onde é que a administração tentou vender alguma dessas máquinas e veículos, mas não se houve nenhuma venda. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado e tomar uma saída para esses veículos parados, até porque o rastreamento é por veículo, valor. E esse valor poderia estar sendo usado na saúde, na educação, no esporte, ou mais asfalto. Então, peço uma atenção especial também referente a esses veículos parados, que hoje tem custo, mesmo parado tem esse custo do rastreamento, e que possa se tomar uma situação diferente a respeito, ou eles sejam leiloados, ou que voltem à ativa para ajudar nos serviços prestados à nossa comunidade. Seja isso, obrigado.
Passo a palavra para o vereador Marcelo Migue por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, Paulinho imprensa e demais pessoas que nos assistem aqui esta noite. Fazer uma saudação muito especial a Palmas, especialmente hoje quero me dirigir ao palmense, sociedade pela qual este ano voltou ao pleito novamente, jogando aí campeonato municipal. Desde já agradecer à diretoria, aos jogadores, à comissão técnica, à comunidade em si, todos se empenhando de uma ou de outra maneira para fazer com que aquele clube, fundado lá em 1965, pudesse sim voltar às suas atividades. Fico também muito feliz por uma pessoa que é sócia fundadora do Palmense, a dona Vale Johan, teve aí, no último dia 8 de agosto, o seu aniversário. São 90 anos, ela é mais velha do que o nosso município de Arroio do Meio. Ela completou seus 90 anos, a sua família fez uma belíssima festa na comunidade esportiva, cujo a festividade aconteceu no dia 6. A dona Vale sempre foi uma pessoa muito ativa e ainda é em nossa comunidade. Junto com o Bolão, na Oase, também faz parte do grupo de coral misto de Palma Sul. Jamais foi uma pessoa que mediu esforços para com a sua comunidade. E junto com as conquistas do palmense, ela sempre esteve junto. Foram inúmeros campeonatos municipais conquistados, mas o feito maior foi em 1981, quando o Palmense conquistou aí o seu campeonato regional. Fica assim um grande abraço a ela e aos seus familiares, que eles possam muitos e muitos anos comemorar esta data com uma pessoa tão especial por toda a Palmas. Quero também trazer um assunto bem importante à casa, que se trata também da cidade, mas muito nos bairros. Eu acho que a colocação de lixeiras novas, juntamente com o recolhimento do entulho, deve ser visto de outras maneiras que possam embelezar, de um modo geral, toda a nossa comunidade. Percebi que aqui no centro da cidade existem aqui lixeiras identificando o lixo seco do lixo orgânico. Eu acho que isso é um aprendizado para todos nós continuarmos indo avançando nesse sentido. Um exemplo verídico disso, percebemos muitos catadores de lixo que automaticamente, com a identificação, já podem tirar um material onde realmente ele lhe convém e traga a agregar para si e para sua família uma renda extra. Quanto à limpeza dos entulhos, lembro-me lá atrás, a primeira gestão do atual prefeito Danilo, onde ele sempre nos questionava que a limpeza da cidade também é o embelezamento do município. As pessoas que vêm de fora observam isso. Se inúmeros lugares hoje ainda não há lixeiras, eu considero que os serviços urbanos fazem esse trabalho de recolhimento, eles devem sim pedir um auxílio, às vezes a Secretaria da Agricultura, ou por vezes a Secretaria de Obras, dias pós-chuva, onde não tem aquele serviço do interior, fazerem sim uma força-tarefa para poder fazer com que a ampliação desse trabalho possa ser concretizada. Tenho certeza que muitos moradores destes bairros vão de manhã para o seu trabalho, que às vezes é fora do município, e chegam a casa no tardar do dia e percebe-se que nada foi feito. Eu acho que a gestão pode e deve tentar melhorar esse tipo de trabalho. trazer para as pessoas que vêm de outros lugares a impressão que o nosso município é um município onde as pessoas são educadas, gentis e carinhosas. Queria também falar um pouco a respeito, que nem o seu Paulo pronunciou há pouco, da situação do leite. Muito difícil, quem não acompanha os noticiários, não estarem a par da situação atual da agricultura. Hoje notamos, de novo, um aumento aí no óleo diesel. O que proporcionará, de novo, aí uma queda aí no valor, né? Que lá na frente, quando o seu produtor vai vender o seu produto, automaticamente ele já tem que descontar. E ainda falando a respeito do preço do leite, o agricultor não sabe o que é que ele vai receber lá no final do mês. Mas também nesse quesito, gostaria de fazer um elogio aos agricultores que novamente apostaram no trigo esse ano. Percebeu-se lá em julho que aquele episódio climatológico poderia vir atrapalhar a situação desses agricultores. Mas muito corajosos eles, hoje estão todos de parabéns. Como também se percebe que inúmeras plantas deste cereal já está em espigamento, floração e preenchimento de grãos. O que acarretará ali na frente um novo ganho aos nossos agricultores. E ficarmos sempre na expectativa de que eventos climatológicos como este último não venham mais acontecer em nosso estado. Talvez o que passamos lá em 2020 tenha acontecido agora nos outros lugares. E a gente fica muito sempre pensando que bom que o nosso vale não foi tão prejudicado desta vez. Quero também deixar um abraço muito especial a todos vocês, colegas vereadores. Fique sabendo que estar na casa é um grande aprendizado para a gente. Isso será com certeza uma coisa que a gente levará junto para a nossa vida. Poder ocupar uma cadeira aqui, sendo eu o segundo a estar aqui depois do Luiz Carlos Kaltzen. Mas que a ética de vocês continue neste tempo que ainda resta nesta gestão. E ficamos também sempre na expectativa de que as coisas boas possam vir a todos nós. Se falamos ali do recolhimento do lixo, não vamos só cobrar do setor público. Sabemos que todos nós temos uma grande responsabilidade em transformarmos um Arroio do Meio melhor para todos nós. Da minha parte, seria isso, presidente.
Passo a palavra para o vereador Rodrigo por até 10 minutos.
Boa noite, presidente, demais colegas, jurídico, secretário, imprensa e todas as pessoas que nos acompanham nessa noite. O meu primeiro assunto inicial vai de acordo com o que eu venho abordando nas últimas sessões, que se diz a respeito da RS 130. Na semana passada, então, esteve aqui no Vale do Taquari o secretário de Parcerias e Concessões do Estado do Rio Grande do Sul, Pedro Capelucci. Inclusive, o presidente da casa acompanhou, como mais vereadores que acompanharam, não pude estar naquela quarta-feira presente. E ele confirmou que as rodovias estaduais abrangidas pelo Bloco 1 e 2, no plano de concessões das rodovias, não terão mais praças de pedágio físicas. Nessas vias, o Estado irá adotar um modelo de cobrança free flow, que se trata da instalação de diversas estruturas de cobrança em diferentes pontos das rodovias. Nós aqui falando da RS 130, nós estamos no Bloco 2 do Estado, e o Estado vai aproveitar então essa regulamentação do free flow para que aconteceu no ano passado, e irão neste momento de readequação, de adequações do Bloco 2, incorporar essa nova tecnologia. Como falaram há pouco de tecnologias, essa tecnologia também será incorporada para poder dar mais justiça na cobrança das tarifas de pedágios, que era uma das grandes questões aqui do Vale do Taquari. Em relação aos prazos de implementação, o secretário afirma que o edital deverá estar pronto no final do primeiro semestre de 2024. Acompanhei bem nas notícias, as entrevistas dele. Até o final deste ano, teremos a conclusão dos estudos e decisões de quais obras serão feitas e avaliações dessas novas instalações. Então, é isso que ele colocou. E é o que eu venho colocando e cobrando. Precisamos colocar todas essas nossas situações importantes de Arroio do Meio, defender elas, pois serão investimentos não para 5 anos, para 15 anos, 10, 30, 40, 50 anos. Então, e se não tiverem essas situações juntas, para pagar um valor ali para frente, nós vamos pagar um valor muito alto, porque esses investimentos tão necessários, eles não vão acontecer. Acho que nós não podemos abrir mão de algumas situações que eu já falei, pelo menos mais 3 elevadas novas ou passagens subterrâneas, entre outras reivindicações, que os colegas já colocaram, outras melhorias. Para Pedro Capelupi, que é o responsável, no primeiro semestre do ano que vem, já deve estar tudo pronto para o lançamento do edital. Então, nós não temos todo esse tempo, como eu falei esses dias já. Eu acompanhei esse assunto, então, na mídia, e como não pude estar lá, os colegas que prestigiaram, o prefeito também, acho que é muito importante para que nós pensemos em uma audiência pública. Eu acho que o Paulo já entregou para marcar uma audiência com o secretário também, para que nós possamos convidar aqui, nós vereadores, executivo, entidades de classe, empresas, moradores, enfim, todos que estiverem interessados nessa situação, porque é uma situação que vai, sim, interferir no nosso futuro para vários e muitos anos, quando ser leiloada essa rodovia. Então, acho que é muito importante para que se realize essa reunião, né? Colega, o presidente Paulo já fez essa parte ali que eu tinha conversado também, mas então que com o próprio executivo, para que isso aconteça e que nós falemos a mesma coisa e que nós vamos defender o que nós precisamos, porque não é só coisas pequenas, nós precisamos pensar no futuro daqui para frente. Então, acho que isso é muito importante. Outro assunto que eu fui procurado é a respeito da Rua Presidente Vargas. Como já foi colocado pelos colegas da casa, um lado a pista foi pintada de amarelo, colega Pantera, Paulo, colocaram isso na outra sessão, para que o fluxo de veículos seja melhor, para que dê mais segurança aos usuários da própria via, porque ela é muito estreita, procurando... Eu procurado por pessoas da comunidade do bairro Aimoré, que me colocaram que no ponto entre o Curtume Aimoré e a Igreja Evangélica do bairro Aimoré, a faixa amarela em um dos lados da pista, me passaram esse entendimento que não seria necessário. Olhando e analisando, eu também acho, pelo meu entendimento, que as pessoas estão corretas, porque ali a via, ela é muito larga, ela é bem larga. Acho que poderia ser pensado de um lado estacionamento oblíquo, pela largura que a via tem nessa faixa ali. Ali naquele espaço nós temos empresas, nós temos restaurantes, tem comércio. Acho que nós temos que repensar aquele espaço ali. Eu peço para o colega que possam falar, a gente também vai fazer isso, para que a gente possa repensar aquele trajeto, porque a rua é bem larga ali, não tem necessidade das dois daquele lado ser amarelo. Então, mesmo os dois lados sendo estacionamento...
Me permite, vereador? Vários moradores me pediram isso também, e eu concordo, pelo menos do fim da área do Curtume até antes do portão da entrada BRF. A estrada já é bem mais larga, tá? Tem condições de estacionamento e tranquilamente trânsito de carretas e mais veículos. Até concordo com o pessoal do planejamento da BRF até na igreja, que fique assim, porque ali a gente sabe que sempre tem carreta ou caminhão estacionado para entrar, para carregar os caminhões de aeração, eles já ocupam um lado da pista, uma grande parte. E daí, se a gente ainda estacionar do outro lado, se entrar a carreta ou passar um pelo outro, pode ser que fique um pouco apertado. Mas ali hoje não tem mais estacionamento, da BRF até lá embaixo, e ali é bem larga a rua, tem uma pista e meia sobrando tranquilamente, que eu acredito que possa sim ter um estacionamento, até porque os trabalhadores da BRF hoje estão estacionando os veículos nas faixas do lado direito, descendo, então ocupando todas as vagas.
Eu acho que é importante repensar e estudar essa situação, até pensar talvez se dá para fazer oblíquo, que eu acho que dá para fazer até oblíquo, vão mais caros e dá mais segurança. E também que se repense aqui essa parte nova que foi então mudada, pintada de amarelo, para que se alinhe o meio fio, o meio da pista, para que ele seja um pouquinho mais para o lado, que isso vai também interferir como foi feito na Bela Vista. Outro assunto que trago... Essa casa é a respeito da praça, do loteamento Arvoredo, o colega Paulo já colocou, acho que o colega já começou a trabalhar hoje lá. Acho que é muito importante, eu quero primeiramente parabenizar aqueles moradores do Arvoredo pelo empenho que eles estão tendo para juntar valores, para que eles que vão fazer aquela praça, eles que vão dar continuidade naquilo. Colega Paulo já colocou, eu já coloquei, né, a terraplanagem deles é muito importante, já foi começado a mexer há um tempo atrás, ficou parado, acho que o Paulo também cobrou isso deles, né, eu também já fiz isso. Então, eu acho que nós não podemos esperar tanto tempo para uma comunidade que está organizada, que quer fazer a sua praça, que está organizada, para que eles se desmotivem. Eu acho que nós temos que dar prioridade. Eu acho que os colegas também podem pedir isso para a administração. Eles estão organizados. Então, nós não podemos fazer com que eles se desmotivem. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo para que aquela comunidade, para aquele bairro lá, para que eles consigam as suas situações, para que eles consigam a sua terraplanagem, que não é tanto serviço assim, que dá para fazer, nós temos maquinários maiores, se precisa locomover algum maquinário maior...
Um minuto, vereador.
Que se faça isso. Quanto à questão do leite levantado, o colega Paulo Baques também, colega Marcelo, outros colegas, Marcelo também já falou, eu acho que eu dou uma sugestão aqui de que nós... façamos uma moção de apoio para esses agricultores. Acho que isso seria possível, até tem um esboço aqui. E nessa moção, que é de uma outra Câmara de Vereadores que eu consegui, ela trata principalmente a implementação de tarifas, cota de importação e barreira comercial aos produtos lácteos oriundos do Mercosul. Dos membros do Mercosul. Acho que isso tem que estar em cima, é isso que os nossos agricultores pedem, né, colegas? Acho que nós poderíamos fazer isso em conjunto aqui, para a FETAG também, para o próprio governo, acho que é um ponto importante para que nós possamos ajudar. Agora, o diesel subiu, tudo que eles usam para plantar também está subindo e até nem tem no mercado. Obrigado, presidente.
Passo a palavra para o vereador Pedro por 10 minutos.
Boa noite, presidente, boa noite, jurídicos, colegas, boa noite, secretário, a imprensa, o pessoal que nos assiste aí. Bom, o meu primeiro ponto que eu gostaria de começar é falar da Cultura Arte. Dia 9, então, teve o lançamento da Cultura Arte e agradeço à administração pelo convite e digo o seguinte, fugindo do assunto, um assunto mais leve, vamos supor assim, né? O conhecimento, a cultura é um bem, é um legado mais importante que se pode deixar, que a nação pode deixar. Tá. A Cultura Arte tem o slogan de transformação. Se nós for pensar, o ser humano, nós temos 3 mil anos da espécie humana e... Nesse período, muita transformação aconteceu. Você vai pensar a idade da pedra, ou a pedra se transformou num machado, num facão, num fóssil, a gente chegou no combustível, e hoje o avanço da tecnologia e tal. Então, essa grande transformação que está acontecendo no mundo tende a aumentar mais ainda, né? Lógico que temos que pensar na questão no meio ambiente, que o mundo, essas reservas naturais podem acabarem, né? Meu outro assunto que eu trago hoje, na sessão passada, eu fui meio radical na questão da ponte de concreto junto à ponte de ferro, porque, para mim, o município, tanto o Arroio do Meio quanto o Lajado, não deve ser os principais investidores ou cobrir a despesa que é do Estado. Então, eu fui contra, mas logo depois eu vi no Face do município que a administração, tanto de Arroio do Meio quanto do Lajado, está buscando o recurso do Estado, que aí a gente volta a repensar. Oh, interessante, isso já é um desafogo. Por outro lado, a gente vê que essa briga toda da rodovia RS-130, duas mortes agora por último, e a gente batendo sempre da mesma, batendo e cobrando, a gente vê que está surtindo efeitos. O presidente, eu até cumprimento o nosso presidente Paulo Reck, mas os colegas que foram a Porto Alegre buscar soluções para o trevo do Aimoré, a gente vê a administração buscando outras ligações, a ponte do 20, então agora a ponte de concreto junto à ponte de ferro. Então a gente vê que o que a gente está cobrando, batendo, está surtindo efeito. Isso nos deixa feliz. Fico feliz com a situação dessa. Eu tenho outro assunto quanto ao trevo. Eu, na minha visão, concordo com o seu Paulo, o colega Paulo, que eu acho que está ficando bonito. E nós temos um profissional gabaritado que tem capacidade para fazer isso ali. Então, temos que acreditar. Então, na minha visão, acho que está ficando bonito, vai ficar melhor ainda. Como começou, parecia uma coisa meio estranha e tal. A vegetação cresceu, ele deve ter mais programação. Então, aqui eu cumprimento então, o nosso colega Adalberto pelo empenho que ele está fazendo ali. Meu outro assunto, eu fui convidado há uns 2 meses atrás para ser responsável pela construção da igreja do Glória. Então, montei projetos e tal, estamos acompanhando lá. Então, quero parabenizar então toda a comunidade que está envolvida, a diretoria, o padre Afonso, que é a comunidade e a Mitra, nesse momento, que está angariando fundos para isso. Então, também estender esse convite de apoio, quem puder, ajudar a comunidade em algum festejo lá, participar, de modo que se chega ao final da construção, que vai ser... que é muito importante. Essa questão religiosa, ela pesa também na formação do ser humano. Né? É isso aí, presidente. Obrigado.
Passo a palavra para a vereadora Alessandra por até 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas, jurídico, Paulinho, imprensa e as pessoas que nos assistem. Como um primeiro assunto, eu vou completar um pouquinho também o que alguns colegas já falaram. Eu estive presente, assim como Paulo Reck, o prefeito, o secretário Áureo e o secretário Valdir Crescêncio, na reunião almoço com o Pedro Capelupi, então, que é o secretário de Parcerias e Concessões do Rio Grande do Sul. Fui justamente pelo centro de interesse que todos temos em relação a essa duplicação, escutar o que ele tinha e o que ele ia nos trazer, justamente para conseguir refletir com tudo que também é debatido aqui dentro e as ideias de todos. E a partir da fala do secretário, eu conversando com o Valdecir, tá, mas a duplicação, o projeto já está ok. A princípio, ano que vem, né, vai ser feita a concessão deste projeto, que a concessão é definição de quem, da empresa que vai assumir as obras dessa duplicação. Então, o município buscou evoluir, porque inicialmente o projeto ele contemplava somente as vias laterais nos dois sentidos, uma duplicação mais simples, né? A rótula estendida na Barra do Forqueta, ali no Umbu, e somente isso dentro do projeto inicial. Hoje, na atualização já desse projeto, na busca justamente dessas melhorias, o projeto hoje atualizado já vai além dessas vias, dessa duplicação simples, também as vias laterais nos dois sentidos dessa duplicação, com uma ciclovia que vai de Lajado até o Trevo de Arroio do Meio. O viaduto no Trevo, então, de Arroio do Meio, no modelo Diamante, que tem algumas alças laterais. Além de um roteiro, de uma rotatória, alongada na Helmut Kuhn. Então, e mais uma lá na passagem de nível, então, na Dona Rita, que são questões que realmente se buscou trazer na atualização desse projeto, e eu acho que sim, acho que ainda é importante ver junto com o secretário, acho que a audiência é importante, que realmente todas essas reivindicações e essa atualização sejam mantidas no projeto, e não sei se talvez exista mais alguma questão a ser pensada junto com o secretário. Mas dizer que isso é algo que hoje já tem na atualização em si do projeto. Mas o que é mais preocupante, assim, ano que vem, então, essa concessão. 2025, a previsão de início de obras. E isso vai levar pelo menos uns 4 anos. Não é algo simples, né? Então, provavelmente, somente lá em 2029, nós vamos ter isso finalizado, né? E em relação a isso, né, eu comecei a refletir e pensar, justamente, toda obra é estresse, é tumulto. A gente está vendo por toda a duplicação ali na BR-386, o que dá de transtorno e filas. E, querendo ou não, todo o progresso vai ter essas complicações. E daí, sim, a ponte Lajado Arroio do Meio é mais do que necessária, né? Para uma forma, para a gente melhorar essa viabilidade, é fundamental que ela seja efetivada antes de iniciar essas obras. Tomara que vamos conseguir, sim, antes de iniciar essa duplicação, que a ponte entre Lajado e Arroio do Meio, ela esteja concretizada. Não sei se vai ser possível, né? Mas o ideal seria, né? Outra questão também em relação a ter essa ponte, entre mais uma justificativa, é quando a gente olha que então esse sistema de cobrança do free flow, porque justamente é por quilômetro utilizado, né, ou pela a rodovia utilizada, que cada um vai pagar. Isso ainda não foi apontado aonde vão estar os locais de cobrança especificamente, mas provavelmente entre Lajeado e Arroio do Meio vai ter alguma coisa que vai pontuar, principalmente entre os municípios. Acho que é justo, quem utiliza a rodovia, sim, vai precisar ter manutenção, e acho que, principalmente pelos municípios que acabavam sofrendo bastante na região, tendo o pedágio dividindo, às vezes, o seu município, nem o pessoal em Cruzeiro, o pessoal em Encantado, que não tem uma vida fácil hoje, assim como em outras localidades, que a gente sempre escuta o quanto o pedágio, quando ele é nesse sistema de cobrança atualmente, o quanto a comunidade em volta acaba ficando um pouco prejudicada. Então, esse sistema Free Flow, ele já está em utilização em Rio de Janeiro, se eu não me engano, que eles iniciaram por lá. Nós também vamos ser, talvez, as cobaias aqui no Rio Grande do Sul, e isso um pouco a gente tem um certo receio, porque o que mais eu tenho medo é em relação ao que vai ser cobrado e o quanto vai ser esse quilômetro aí, o que vai ser justo e que não vai pesar também para todas as pessoas que circulam dentro da RS. Por isso que também essas ligações intermunicipais, que não sejam pelas ligações de rodovias estaduais, vai ser fundamental para a gente também poder ter um pouco de segurança em relação a essa questão. Rodrigo, você queria comentar alguma coisa? Não? Ok. Outra questão, então, que eu gostaria de comentar é em relação a dia 21 do 8, segunda-feira. Nós vamos ter aqui na quadra coberta, às 13h30, um momento de conscientização da violência contra a mulher. Então, gostaria de convidar todas as mulheres em Arroio do Meio, mas os homens sintam-se convidados também para fazer parte deste momento e escutar a Elizabeth Miller como palestrante, né? E também depois, um momento de descontração, vai ter o professor Cristiano fazendo dança, fazendo essa movimentação de alegria, que sempre é importante a alegria com a música, que antes o Vanderlei falou em relação aos bailes, né? Baile, dança, movimento. Eu acho que o ser ativo, as pessoas serem ativas no seu dia a dia, nos seus momentos de lazer, como é importante essa forma de, vamos dizer, querendo ou não, é uma política pública que se instala dentro dos municípios a partir de algo talvez simples, mas que ele é muito significativo para aqueles que participam. Meu mestrado foi em cima das políticas públicas de lazer para os idosos na região do Vale Taquari. E isso que tu viveu, Vanderlei, é uma coisa que saiu dentro dos resultados. A importância do baile como um fator de integração e de reencontros das pessoas com que conviveram na infância, na adolescência, o quanto isso é importante esse momento. E também, para finalizar, quero desejar a todas as catequistas de Arroio do Meio que têm se dedicado a essa questão religiosa, que ela é fundamental. Dia 23 de agosto é o dia da catequista. Eu sou catequista também. Assumi isso já faz uns 4 anos. E o quanto é importante a gente levar para a criança, para o jovem, a importância da religiosidade na sua vida. Então, desejar a todas as catequistas, né, que elas perseverem nesse dom, nessa missão que elas têm de trazer um pouco a Jesus para a vida dessas crianças. Muito obrigada.
Passo a palavra para a vereadora Maria por até 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas, jurídico, à imprensa, ao Lima, ao secretário Paulinho e a todos que nos assistem. Hoje o meu primeiro assunto é sobre, quero falar sobre o comércio. Não parece, mas já estamos, né, daqui a 4 meses, o comércio vai estar em clima de Natal. E, portanto, é preciso pensar em algo atrativo para o setor no município. Não apenas enfeitar as vitrines, como de costume, mas algo a mais, um fomento às lojas locais, seja com campanhas diferenciadas ou com atividades que atraiam visitantes, né, de outros municípios, porque isso é muito importante, a gente precisa. Né, muitas pessoas saem daqui para ir para Lajado, para Estrela Encantado, enfim. Assim, nós também precisamos das pessoas dessas cidades que venham nos prestigiar e que venham fazer as suas compras aqui. Sabemos que no mês de setembro teremos a campanha Arroio do Meio é Show, e que vai começar em setembro, vai até dezembro, que contará com o sorteio de valores, né, de um valor que chega, na verdade, é de R$ 70 mil, e vão contemplar 81 pessoas. Então, vai ter 81 ganhadores. Esse valor vai ser dividido, então. É uma excelente iniciativa do CDL, em conjunto com a Prefeitura, e com o apoio das empresas Girando Sol, a Neugbauer. De novo, né? No entanto, é preciso pensar em alguma iniciativa para abrilhantar a época de Natal para o nosso comércio. Eu penso, como eu também sou do comércio, acho que o município tem que caprichar na iluminação de Natal. Pena que agora a gente não tem mais os arcos, né, que eram muito importantes para a questão natalina. É, então, vai ter que se ver um outro jeito. Também penso que poderia ser, né, feito algum concurso de melhor vitrine, ter atrações diferenciadas, né, mesmo na rua coberta ou na rua principal. Comentei antes, para as pessoas também virem, terem interesse para vir ver, né, as nossas atrações aqui, prestigiar a nossa cidade e, consequentemente, comprar aqui. Meu segundo assunto é sobre a agricultura familiar. Nesta semana eu estive conversando com um dos agricultores que participam da feira do produtor, né, que acontece aos sábados na Rua Coberta, e ele me relatou que os expositores estão muito satisfeitos, né, com o espaço. Ele estava muito empolgado, dizendo que ele achava que era um dos melhores lugares de feiras que tem a Rua Coberta do Rio Grande do Sul. Ele foi muito empolgado na colocação dele. Mas ele sugeriu, ele percebeu que em sábados, quando tem algum jogo, alguns jogos na área de esportes, que daí vem mais público e, consequentemente, eles vendem mais. Então, de novo, é uma ideia que pode ser pensada, que daqui a pouco tem muitos artistas da cidade que muitas vezes gostariam de se apresentar, que eles têm talentos e não têm aquela oportunidade. E quem sabe no sábado de manhã, poder se apresentar, daqui a pouco promover mais jogos na praça, escolas, daqui a pouco tem algum trabalho que poderiam expor. Então, isso tudo, isso iria ajudar na venda dos produtos deles. E, por último, no ano passado, já havia falado sobre o Clube de Mães existentes e constituídas aqui no município de Arroio do Meio. E volto com esse assunto com uma excelente notícia. Essa semana eu conversei com a deputada estadual, a Silvana Covatti, uma parlamentar que valoriza as mulheres, trabalha em prol das mulheres. E eu encaminhei um pedido, fiz um ofício, para destinação de recursos aos 12 clubes de mães existentes aqui no município. E o retorno vai ser em breve, e pelo que eu percebi, vai ser executado, vou conseguir esse valor. O valor é de R$ 50 mil. Claro, para o exercício de 2024, para o ano que vem. E caso esse valor vier, ele virá pela assistência social para o município executar, com a compra por meio de licitação de equipamentos e caixas de som e microfones. Porque eu participei de um café do Clube de Mães e eu vi o quanto era complicado, porque mulheres não gostam de falar, vocês bem sabem. Então, de organizar Então, eu vi o quanto seria importante de ter um microfone ali para a questão de organização, até de botar alguma música, enfim. E, então, eu fui em busca, né, de um valor para, né, conseguir ajudar esses clubes, essas mulheres, que também, como o Vanderlei comentou antes, tem o baile dos idosos, que é muito importante, e assim como é importante o café, porque muitas vezes é o único evento que aquela mulher vai é no café do clube de mães. Então, eu vejo o quanto, né, elas também precisam de um apoio. E eu sempre vou estar em busca de, né, do melhor para as mulheres do nosso município. Seria isso. Obrigada.
Passo a palavra para o vereador José Elton por até 10 minutos.
Cumprimentar o presidente, colegas, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. Meu primeiro assunto hoje é sobre o anteprojeto que vai à votação de minha autoria, que é o Programa de Doação de Material de Construção. É uma demanda do nosso plano de governo, Danilo e Adriano também, onde é que a gente debateu e fui buscar em outros municípios onde é que já funciona, e funciona muito bem. Então, é um projeto de lei que vem a beneficiar principalmente as famílias mais carentes, para melhorar suas moradias. A iniciativa tem como objetivo aproveitar o material desperdiçado, muitas vezes, por exemplo, esses prédios grandes, né, em construção, ou até lá na própria casa, sobra um metro de areia, sobra as 500 de tijolo, e a pessoa não tem destino, não quer deixar, ou alguém quer fazer um ato de caridade. Tem empresários, muitas vezes, daqui a pouco, que não sabem, então querem ajudar. Então, eles podem comprar uma quantia de material, e isso aí vai ficar a cargo do CRAS, vai ter uma... Eles têm hoje já, eles só vão dar uma triagem das pessoas que necessitam realmente. Tem muitas pessoas que no nosso município que necessitam de alguma ajuda. E eles vão fazer essa triagem e aí, juntamente com o nosso serviços urbanos, o secretário de obras, vamos disponibilizar algum lugar para receber esses material, e aí, consequentemente, com certeza, o serviço urbano fará a entrega para as pessoas que mais necessitam. Então, peço que meus colegas para aprovar esse projeto. Meu segundo assunto que eu quero me ater nessa casa hoje é sobre a colocação do meu colega César na última sessão, de onde a imprensa estaria, o município estaria gastando muito com imprensa, estaria faltando lanches nas escolas, que estaria no dia lá da formação dos professores, do lanche. Então, eu fui me ater, fui pegar informações e preciso esclarecer algumas colocações do meu colega. Se nós acharmos que estamos gastando muito com um imprensa, por exemplo, aqui nessa casa, que ganha 1.000 e pouco, outra que ganha um pouco mais, nós estamos desmerecendo a nós mesmos. Nosso trabalho não é para ser divulgado. Nós não estamos aqui para você falar tanto, a gente fala aqui, o próprio colega fala, que nós somos a voz do povo. Somos, sim, nós somos a voz do povo. Só que a nossa voz tem que chegar até o povo também. E a imprensa é responsável por isso aí. E eu sempre levo muito comigo que eu não posso botar preço nas coisas dos outros. Se eles, a imprensa ou qualquer profissão, eles estudaram para isso e eles têm que ser valorizados. Então, não posso concordar. Por exemplo, daí fui procurar trabalho da RTK aqui, por exemplo, não ganham nada para fazer o trabalho. A moça que está fazendo a filmagem aqui, a Glaci, eles não ganham um centavo do município. Eles se mantêm com auxílio, patrocínio, que o próprio presidente hoje é um apoiador dessa empresa. Até peço aqui, se alguém tiver, né, o meu amigo Elton disse que sempre é bem-vindo mais um apoio, se alguém quiser dar um apoio a eles. Então, assim, ó, volto a dizer, nós estamos aqui para representar o povo. E nós temos demandas, todos os meus colegas têm suas demandas, e o povo quer saber o que acontece aqui dentro dessa casa. O povo escuta a rádio, o povo lê o jornal, o povo não... Aqui é Rui do Meio, as pessoas esperam sexta-feira de manhã, ou às vezes agora em quinta de noite, para receber o jornal. Eles abrem a primeira página, o que nós tratamos nessa casa. Então, eu acho muito bom, eu sou totalmente a favor da imprensa, temos que valorizar a imprensa. E vou falar das escolas, primeiro dos dois dias lá de formação dos professores, fui falar com a secretária, todo ano quando é feito essa formação, Paulo, você que é professor, é feita reunião antes com as diretoras das escolas. E o que é combinado com as diretoras? O que é combinado ali acontece. Foi combinado que um dia o município iria dar o lanche. E foi o que aconteceu. Aí as tias vieram das escolas e fizeram o lanche ali. No outro dia elas não vieram, foi combinado com as diretoras que ia ser feito nas escolas. Eles iam receber nas escolas. Foi o que aconteceu. Então é uma coisa muito pequena. Nós tínhamos que vir aqui falar da formação. Aí eu fui falar com professores. Foi muito boa, contente com a formação que foi apresentada. E sobre as escolas, escolinhas, eu fui falar, nosso município tem duas nutricionistas. E cada escola ganha o cardápio para o mês inteiro, no dia primeiro de cada mês, ele está exposto para os pais olhar nas escolas. Elas têm chega a ter cinco refeições. Então, assim, ó, se alguma criança, claro que crianças são crianças. Eu também já tive criança pequena. Eles querem alguma coisa específica, se tu der uma, tu der cinco, der dez, eles vão comer. E não é assim. Nós temos essas nutricionistas, nós estamos desvalorizando elas. O trabalho delas é fazer o cardápio balanceado e as crianças terem uma alimentação de acordo que não venha prejudicar elas no futuro. Sim, colega.
Só para te comentar, quando eu era professora no município, aqui lá em 97... não existia nutricionista nem nada. Eu ficava apavorada, porque tinha muitas crianças obesas. Eu fazia uma prática de educação física, eles não aguentavam correr, não aguentavam fazer nada. O lanche deles era... ganhavam as coisas da Secretaria de Educação, só que eles mesmos faziam o lanche. Era cocada, era torta, era bolo, só coisas boas que eles acabavam comendo. É só que o boa era um pouco essa questão nutricional. Hoje, em todo o mundo, um problema maior é a questão de obesidade infantil. Então, acho que correto a tua fala e acho que foi bem complicado dizer essa questão aqui, vereador César, porque eu acho que nós avançamos muito em relação a essa questão das alimentação, da alimentação dentro das escolas.
Então, só para finalizar...
Um
também,
minuto, né? Vereador.
Sim, presidente. Para finalizar, isso não é de agora, não é dessa gestão, já vem de anos, de outras gestões, tem a nutricionistas, elas são pagas para montar o cardápio. E o cardápio, elas estudaram, mais uma vez eu vou dizer, é o papel delas, elas estudaram para aquilo ali. E então, assim, ó, acho que meu colega foi muito infeliz, que eu precisava fazer esse esclarecimento falando com uma das nutricionistas, e até eu falei com ela, ela me convidou para mim acompanhar ela nas escolas um dia, eu vou fazer isso aí.
Passo a presidência ao vereador Rodrigo.
Assuma a presidência e passa a palavra por 10 minutos ao vereador Paulo Reich.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário Paulinho, imprensa, pessoas que nos assistem. A maioria dos meus colegas já colocou os assuntos que eu vou falar, mas reforçando, começando pela reunião Almoço Nacil, que estava nossa colega vereadora Alessandra presente também, e o executivo. Acredito que foi muito importante essa reunião, e uma das coisas que era a reivindicação da Acisan aqui, das empresas que representam também, são representadas também pela Acisan, que era a questão do modo que no projeto antigo era cobrado ou ia ser cobrado o pedágio, como de forma é hoje ainda, e que os valores seriam muito altos e que eu considero injusto. E posso falar uma fala que o empresário daqui fez, falou num manifesto que teve na 130 um tempo atrás, quando se trouxe à tona que talvez esse pedágio fosse vir perto da curva da ventania. Ele colocou assim para mim, tinha mais pessoas junto, inclusive, que ele acha isso muito injusto, porque um funcionário dele que mora em Palmas ia pagar R$230 por mês de pedágio para vir trabalhar. Ele usa, eu uso, para falar a palavra dele, eu uso a ARS 130 quatro vezes por dia, durante 30 anos nunca paguei R$1. Então, acho que esse processo que o secretário Pedro Capelucci colocou lá, do Free Flow, ele é muito mais justo. A gente sabe que daí todo mundo vai pagar, mas vai pagar bem menos também. Então, acho que isso é um grande avanço que se teve dentro da região aqui, e que também acaba viabilizando essa duplicação e a infraestrutura que ela precisa. Eu não tinha acesso ainda ao projeto, ele colocou lá que o projeto vem de mais tempo atrás, que os municípios pagaram esse estudo, né? Solicitei para ele, também recebi. Então a gente já sabe que tem algumas situações que a gente comentou com ele lá, já estão inclusas, e ele mesmo colocou na própria reunião lá que grandes alterações no projeto não tem como fazer, mas pequenas adequações sim. Então a gente convidou ele também para conhecer Arroio do Meio e vim aqui falar sobre essas adequações que a gente sabe que precisamos. Arroio do Meio nasceu de um lado da rodovia, dá para assim dizer, desde a década de 70 que a rodovia foi construída, de lá para cá, que eu me lembre, só foi feito ou alguma melhoria foi a rótula, o trevo do acesso da cidade, que foi modificado e foi feito. Outra coisa que eu me lembro não foi feito, e a gente sabe o quanto aumentou o fluxo de lá para cá. E outra questão também é, hoje 40% de Arroio do Meio já está do outro lado da rodovia. Se continuar crescendo do jeito que está, em 10 anos isso deve empatar ou inverter, ou seja, vai só piorar. Então, como é uma concessão para 30 anos, nós temos que todo mundo junto, sem olhar a cor partidária, lutar e defender essas melhorias, principalmente nas travessias e acessos. Hoje não tem nada indicado ainda em frente a Neugebauer, Trevo da Medianeira, enfim, e própria Vale Log, que a gente tem que também achar alguma solução por causa do trânsito que há ali. Então foi muito importante, a gente fez o convite, ele sinalizou que vem para o Rio do Meio e a gente deixou a data em aberta para ele escolher. Então acredito que ser muito importante essa audiência ou reunião assim que aconteça aqui também. Sobre a questão da RGE, EGR ontem, meus colegas também já colocaram, agradecer ao Luiz Fernando Zac, o presidente da EGR, a gente já teve mais pedidos que fizemos lá e até também me surpreendi com o pronto atendimento e já a resposta. Chamou o engenheiro técnico Vanacur, que cuida da parte técnica, também para olhar lá em loco, né, pelo Google, parece que eles têm uma imagem atualizada, até a pintura tem lá, que a gente olha no Google Areia daqui, não tem ainda, então é muito mais atualizado, e conseguimos então, para que o Estado, a EGR, faça uma terceira via no meio lá, para hoje as pessoas que vêm do Encantado e querem ingressar, tem que esperar do lado direito, fora da pista, e cuidar as duas pistas. Nessa nova manutenção ou melhoria, tu ficaria numa pista central, tanto para quem entra para o bairro e quem sai também, atravessa uma pista só, pega a pista da aceleração e depois vai para a direita. E quem segue livre para Arroio do Meio ou Lajado, vindo do Encantado, ele passaria para o lado de fora, na pista da direita, vindo do Encantado. Acho que é uma notícia muito boa. Paulo Bago já falou, talvez tem que mexer um pouquinho nos trevos, mas isso também é o de menos, desde que traga a segurança que as pessoas precisem. A gente sabe dos acidentes que dá lá, inclusive com mortes. Então, agradecer aos colegas vereadores também que foram juntos, participaram, e também ao senhor Valmir Greff, lá, que mora lá, usa a rodovia todo dia e sabe muito melhor do que nós do risco que as pessoas correm lá ao cruzar a rodovia. Meu colega Rodrigo colocou antes a moção de apoio à agricultura, onde de tarde em reunião, audiência com o deputado estadual Luciano Silveira, que também intermediou a reunião na EGR, a gente discutiu isso, ele é presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, hoje dentro da Assembleia Legislativa, e conversamos sobre isso, tem a mesma preocupação, ele está participando de muitas audiências públicas para tratar essa questão do leite. Então, acredito que a gente, além da moção de apoio, se aqui todos os colegas vereadores foram a favor, a gente faz ela e quem sabe assinem na sexta-feira, quando terá uma sessão extra, para a gente já encaminhar para os nossos deputados, também para o governador e para o secretário da Agricultura do Estado e os deputados federais também, para que possam ajudar. E quem sabe a gente faz uma audiência pública, convida os produtores, que são os mais interessados e que mais sabem muito mais do que nós as dificuldades que eles estão passando, para eles colocar isso também. Acho que isso dá força para eles ter esse respaldo, não só desta casa, mas também junto ao Estado e à Federação. Colocar um pouquinho a questão que o vereador Pantera colocou na questão do César. Acho que o César talvez tenha se expressado mal na questão da imprensa. A gente sabe sim que a imprensa é muito importante para transmitir ou transmitir para as pessoas, seja vídeo, áudio ou jornal ou via rádio, nossos anseios aqui, o que a gente coloca, enfim, e se expressa, mas o que acredito que o vereador tenha gostaria de ter falado ou queria falar era a questão dos contratos que o gabinete tem com empresas terceirizadas. Sempre se teve as pessoas que trabalhavam aqui como CC, que hoje continua tendo, e sempre se teve os recursos para as rádios e jornais, mas além desse recurso que sempre teve, hoje tem um valor de 640 mil por ano em contratos que o gabinete tem com empresa terceirizada. Acho que é isso que ele queria colocar, que talvez esse recurso, como antes era usado em outras coisas, poderia ser melhor usado na educação, que a gente sabe, acredito que a merenda sempre foi boa, a questão que tu colocou, das nutricionistas, faz muito tempo que estão lá, eu fui já em escolas também, a merenda é consideravelmente boa, mas o que se pode melhorar são outras pequenas coisas que trazem mais conforto para nossas crianças, que hoje Muitas vezes é usado o dinheiro que os pais pagam para o CPM, é usado para essas coisas. Então, acredito que esse recurso possa ser usado para isso. Da minha parte, seria isso, presidente.
Repasso a presidência para o vereador Paulo Rei.
Assumo a presidência e dou seguimento nos trabalhos. Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
Parecer de número 013/2023 da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 14 de agosto corrente, analisou os projetos de lei número 066, 067, 070, 071 de 2023 do Executivo e anteprojeto 003/2023 do Legislativo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Parecer de Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 14 de agosto corrente, analisou os projetos de decreto legislativo 003, 004, 005, 006, 2003, os projetos de lei número 066, 67, 070, 71, do Executivo e anteprojeto 003 do Legislativo e com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projetos de decreto legislativo 003, peço a leitura.
Processo de aprovação de contas do governo dos administradores do Executivo Municipal de Arroio do Meio referente ao exercício de 2014, falhas formais e de controle interno, recomendação, parecer favorável.
O decreto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O decreto está aprovado. Projeto de decreto legislativo 004. Peço a leitura.
Processo de aprovação de contas do governo dos administradores do Executivo Municipal de Arroio do Meio referente ao exercício de 2018. Falhas formais e de controle interno. Recomendação. Parecer favorável.
O projeto está em votação. O decreto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O decreto está aprovado. Projeto de decreto legislativo 005. Peço a leitura.
Processo de aprovação de contas do governo dos administradores do Executivo Municipal de Arroio do Meio referente ao exercício 2019. Falhas formais e de controle interno. Recomendação. Parecer favorável.
O decreto está em votação. Conforme quem for favorável, fique conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O decreto está aprovado. Projeto de decreto legislativo 006/2023. Peço a leitura.
Processo de aprovação de contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Arroio do Meio, referente ao exercício 2020. Falhas formais e de controle interno. Recomendação. Parecer favorável.
O projeto de decreto legislativo está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O decreto está aprovado. Projeto 066 do Executivo, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas do Campeonato Municipal Futsal 2023. Indica recurso da outras providências.
O projeto está em discussão. Peço a leitura. Ah, esse tem projeto.
Tem mensagem.
Esse projeto tem uma mensagem justificativa. Retificativa.
Discussão.
O projeto está em discussão.
Pantera.
Só para colaborar, né? Eu acho que é mais um segmento, um campeonato que todo ano acontece e já vem de outras gestões, de outros anos. Então, a gente, quando sempre é favorável a este projeto, porque a gente é um incentivador do esporte em todas as modalidades, então acho que vai ser mais um grande campeonato que está por vir aí na nossa cidade.
Vereador Paulo?
Não.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça conforme está, do contrário se manifesta levantando. O projeto está aprovado. Projeto 067, peça leitura.
Autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhoria.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 070.
Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros através da Lei 13.019/2013, oriundos de emenda parlamentar, transferência especial.
Tem mensagem, né, presidente?
Tem mensagem retificativa. Ano 2013 passou para 2014, um erro. O projeto está em votação, discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 071, peça leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas com o 32º FESTICAN. Indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 075, peça leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no montante de R$853.448,62. Indica recurso da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Anteprojeto 003/2023 do Legislativo. Peço a leitura.
Cria o programa de doação de material de construção e dá outras providências. O
projeto está em discussão. Vereador Pantera. Anteprojeto. Vereador Pantera.
Só colocar, já coloquei tudo, tinha que colocar, esqueci apenas de agradecer o jurídico Girelli, primeiramente tinha entrado com um projeto, a gente em municípios aconteceu e a gente conversando achou melhor, que querendo ou não vai gerar algum custo para os cofres públicos, né? Então a gente mudou, a gente agradece a parceria, a gente está aberto sempre a conversar e porque a gente não quer prejudicar ninguém, então acho que vem como anteprojeto para vir posteriormente com o projeto do Executivo.
O projeto está em votação. O anteprojeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 072, 073, 074, 076, 2023, do Executivo, baixa as comissões. Tribuna livre para explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada. Vou passar alguns convites, então, a reunião de segunda-feira às 18h30, aqui na Câmara, sobre a AMAN. Reunião na terça, às 18h30, sobre o bem-estar animal. E sexta-feira, sessão extra, convocada pelo Executivo, então, solicitada pelo Executivo, às 12h45, referente ao projeto 078. Queria ainda colocar para vocês que no mês de setembro a gente tem a sessão cairia no dia 20 de setembro, que é num feriado. Então, para que a gente também pense se a gente vai fazer ela no dia 14 ou depois do dia 20. Então, a gente pode falar isso na próxima sessão, mas para vocês também pensar. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.